Em face dessas últimas notícias que nós tomamos conhecimento pelos jornais, pela imprensa internacional, em que a Irmandade Muçulmana teria indicado um candidato próprio à presidência do Egito, o que contraria o exposto no sexto painel, exatamente esse que eu estou acabando de ler, pelo professor Mohamed Habib, da Unicamp, esclareço às senhoras e senhores senadores que o palestrante foi contactado hoje, no início da tarde, e ele confirmou a não indicação de candidato à presidência do Egito pela Irmandade Muçulmana. Entende o professor Habib que esse tipo de notícia deve-se a especulações de alguns órgãos da imprensa internacional ou mesmo de pessoas ligadas a esta ou aquela facção, que procuram ter maior ou menor grau de influência na política interna daquele país. Reafirma o doutor professor Habib que até a presente data, hoje, 9 de abril, ou seja, pelo visto isso pode mudar, não é? Mas reafirma o doutor professor Habib que até a presente data, hoje, 9 de abril, não existe a indicação institucional por parte da Irmandade Muçulmana de um candidato próprio, embora seja possível especular sobre apoios da entidade a um ou mais candidatos não pertencentes aos quadros da Irmandade Muçulmana. Continuando, então, o relato da palestra do professor Habib, ele diz que o jogo está definido e os Estados Unidos já sabem quem será eleito. Amir Moussa será o próximo presidente do Egito, afirmou taxativamente o professor Habib. Quanto à Líbia, o professor enfatizou a total ausência de democracia e indagou se o país está passando por uma revolução ou uma guerra civil, oriunda de movimento popular como na Tunísia e Egito, ou se há uma intervenção externa. A Líbia de Gaddafi, segundo destacou, era autoritária e não democrática, equivalente ao Iraque em 1991, mas não tinha os problemas sociais verificados no Egito e Tunísia. O povo líbio tinha melhores condições de vida. Para ele, o interesse europeu pelo gás natural e o petróleo líbios levaram à intervenção militar naquele país, e não no Iêmen e na Tunísia. Ele entende que Gaddafi deveria ser processado e julgado para pagar seus crimes contra os direitos humanos, mas classificou como selvageria a execução de Gaddafi, acusando a OTAN de não ter encontrado os rebeldes, permitindo que o ex-líder e sua família fossem mortos e não julgados em um tribunal. A Líbia viveu uma das revoltas mais sangrentas do mundo árabe e agora vive um caos total. Para ele, não era necessário destruir a Líbia, assim como foi feito no Iraque, para derrubar um ditador. Concluindo, afirmou que o Conselho Nacional de Transição, instalado na Líbia, não tem credibilidade para tomar decisões, que as milícias estão totalmente fora de controle e que, com as tribos do leste reivindicando autonomia, o Conselho Nacional de Transição não tem condições de enfrentar a situação, concluiu o professor Habib. A presente reunião do dia, da noite de hoje, destina-se à realização do nosso sétimo painel, em que vamos tratar de terrorismo, ilícitos transnacionais e a defesa cibernética, principais ameaças terroristas, tráfico de pessoas, armas e drogas, defesa cibernética, integrando o quarto ciclo, temas da agenda internacional, da série de audiências públicas Rumos da Política Externa Brasileira 2011-2012. Para proferir as palestras de hoje e debater o tema, foram convidados os seguintes especialistas e autoridades, a quem aproveito para lhes convidar a tomar assento à mesa, ao mesmo tempo em que lhes dou, em nome de todos os integrantes desta comissão, as nossas melhores boas-vindas. Senhor Bo Steenfeld Mathiassen, representante regional para o Brasil e o Cone Sul do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O general de divisão José Carlos dos Santos, chefe do Centro de Defesa Cibernética. O professor Márcio Paulo Busanelli, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ex-diretor do Centro de Coordenação das Atividades de Prevenção e Combate ao Terrorismo, ex-conselheiro do Conselho Nacional Antidrogas e ex-conselheiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E também o professor Jorge Henrique Cabral Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, UNB. Convido, portanto, mais uma vez a todos os senhores palestrantes para que tomem os seus assentos à mesa. Antes de nós passarmos a palavra aos nossos palestrantes, eu gostaria de fazer a leitura de um material divulgado por um dos meios existentes no país, de autoria do senhor Antônio Werneck, que fala Rio mais 20, ações contra terror e hackers. Na era das UPPs, segurança da conferência terá como foco o combate a crimes cibernéticos e ao terrorismo. Diz o artigo, preocupação com a Rocinha existe, mas o Exército que vai cuidar. Este ano, da segurança da Rio mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, já não encara o tráfico de drogas como seu inimigo número um, como era duas décadas durante a Rio 92, quando a cidade vivia uma onda de violência. Com a pacificação das principais favelas cariocas, resultado da expansão das unidades de polícia pacificadora, o medo agora é de ações terroristas e crimes cibernéticos, como os recentes ataques de hackers a páginas eletrônicas do governo brasileiro e de bancos no país. O Exército prevê segurança máxima no ar, no mar e em terra. Haverá bloqueios perto dos locais de eventos, como proibição do uso do espaço aéreo, vigilância nos aeroportos do Rio e de São Paulo, pente fino nas estradas federais e estaduais e monitoramento de embarcações próximo à costa. Instalações estratégicas, como a usina nuclear de Angra dos Reis, a Reduc e complexos de abastecimento de água, luz e gás, serão vigiadas. As lagoas de Jacarepaguá, nas imediações do Rio Centro, serão tomadas pelas forças de segurança. Além disso, mergulhadores da Marinha já estão prontos para inspecionar até cascos de embarcações na Baía de Guanabara. O controle de toda a segurança da Rio mais 20 será feita de um salão do Comando Militar do Leste, no centro da cidade do Rio de Janeiro. À frente das operações estará o general Adriano Pereira Júnior, oficial que participou do processo de pacificação dos complexos da Penha e do Alemão. A partir de 4 de junho, funcionará neste centro, aliás, funcionará no Comando Militar do Leste, o Centro de Coordenação de Operações de Segurança, com a presença de representantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e de todos os setores de segurança do Estado e do município. Em comparação com outros grandes eventos na cidade, a novidade será a instalação de um centro de monitoramento cibernético que terá agentes especializados em acompanhar movimentações suspeitas na internet e rastrear seus autores. O grupo também vai proteger informações trocadas por chefes de Estado. Os detalhes do esquema de segurança ainda estão sendo traçados, mas é certo que a mobilização de soldados terá descrição bem maior que há 20 anos atrás. As Forças Armadas planejam um aparato mais limpo, como explicou o coronel Saulo Chaves dos Santos, chefe de comunicação social do Comando Militar do Leste. Blindados serão usados e vamos empregar, palavras dele, aeronaves e mais de 10 mil homens e mulheres. Teremos atiradores de elite, forças especiais, grupos antiterror e helicópteros. Mas se a população vai ver tudo isso, é outra história. A ideia é usar a máxima segurança sem atrapalhar a rotina da cidade. O efetivo terá um aumento de 33% em relação a Rio 92. Apenas o Exército deve mobilizar 10 mil homens e mulheres. Outros 2 mil virão da Marinha e cerca de 800 da Força Aérea, além de agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Civil e Militar do Rio. Contando com guardas municipais e soldados do Corpo de Bombeiros, o efetivo total poderá chegar em alguns dias a 20 mil homens. Um aumento, como já foi dito, de 33% em comparação com o aparato militar utilizado durante a realização da Conferência Rio 92. Não temos históricos de ações terroristas no país, diz o coronel. Mas quando assumimos o compromisso de sediar um evento dessa magnitude, importamos preocupações. Cada delegação estrangeira representa ou apresenta uma particularidade. A Rio + 20, que será realizada de 13 a 22 de junho, marcará os 20 anos da realização da Rio 92. São esperados 120 chefes de Estado. O Rio Centro sediará uma reunião de cúpula. A segurança do evento será estendida à arena do HSBC na Barra, à Quinta da Boa Vista, ao Pier Mauá e ao Aterro do Flamengo. A organização estima que cerca de 50 mil pessoas serão credenciadas pelas Nações Unidas. Os gastos com o aparato, segundo o Ministério da Defesa e o Comando Militar do Leste, deverão chegar a 150 milhões de reais. Estarão mobilizados 300 especialistas das unidades antiterror do Exército e da Marinha. A sede do Comando de Operações Táticas deverá ser transferida de Brasília para o Rio. Homens treinados para defesa de ataques químicos e bacteriológicos ficarão em estações de descontaminação. Para escapar do trânsito do Rio, chefes de Estado terão a opção de se locomover pelo ar. No Rio Centro serão instalados 3 helipontos. Existe planejamento até para um colapso na segurança pública do Estado, como uma paralisação geral das polícias civil e militar. Segundo uma nota do Ministério da Defesa, a força de contingência prevê o emprego das tropas numa eventual necessidade de reforçar a segurança pública. O Comando Militar do Leste tem capacidade de mobilizar, em caráter de urgência, 14 mil homens. Gostaria de registrar a presença na audiência pública da noite de hoje dos senhores membros do Corpo Diplomático, Sua Excelência o senhor embaixador Baker Fatah Hussein, embaixador do Iraque, senhor Abdelhamid Hamani, ministro conselheiro da Embaixada da Argélia, senhor José Prada, conselheiro da Embaixada de Espanha, senhor Abolghazem Shahrzad, conselheiro da Embaixada da República Islâmica do Irã, senhor Rafael Hidalgo Fernandes, conselheiro da Embaixada de Cuba, e senhor Igor Kremnev, primeiro secretário da Embaixada da Federação Russa. Muito obrigado a Vossas Excelências pela honrosa presença. Iniciando a audiência pública da noite de hoje, eu passo a palavra ao general de divisão José Carlos dos Santos, do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. Todos os senhores palestrantes terão 15 minutos para fazer as suas exposições e o tempo estará marcado naquele relógio ali na frente dos senhores, de modo que possam acompanhar o andamento do tempo que vem sendo utilizado. Tem o senhor general de divisão José Carlos dos Santos a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, os companheiros da mesa. Eu vou me servir de alguns slides para ser bastante objetivo e fazer minha apresentação dentro do tempo. Aí os senhores podem verificar alguns dos temas que eu vou abordar. Próximo, por favor. A primeira pergunta que talvez venha na mente de todos os senhores, é correto se falar em guerra cibernética? Talvez o autor mais conhecido hoje sobre o assunto é o americano Richard Clarke, que foi assessor do setor cibernético de 4 presidentes norte-americanos. E, no seu livro Guerra Cibernética, ele passa o seu pensamento de que essa guerra já se iniciou. Citaria apenas, também pelos slides, alguns casos já clássicos nessa área de defesa e guerra cibernética, por favor. Então, um dos mais conhecidos foi a paralisação de um país, que foi a Estônia, em 2007, por uma questão que envolveu interesses, logicamente, da República, que após o final da União Soviética reconquistava os seus valores nacionais, se contrapondo aos interesses da então União Soviética e o maior herdeiro, a atual Federação Russa. Richard Clarke, então, atribui o ataque a hackers, principalmente da federação. Um outro exemplo, por favor, é uma ação do exército israelense contra instalações supostamente nucleares na Síria em 2007, onde, precedendo um ataque aéreo, o sistema de defesa antiaérea foi completamente cegado. E esse ataque atingiu seus objetivos com o cegamento, então, da defesa antiaérea síria. Um outro exemplo, na Geórgia, em 2008, também por questões locais, houve uma ação militar da Federação Russa naquele país, precedida de um total silenciamento da internet naquele país, com o objetivo de que não houvesse muitas repercussões a respeito da ação militar. Esse caso especialmente interessa muito aos militares, porque ele incluiu todas as fases de uma operação militar convencional, reconhecimentos das redes que seriam atacadas, exploração exploração das armas cibernéticas, como negação de serviço, obtenção de dados, defacing, que é uma pichação de páginas, tudo de acordo com uma operação militar convencional. Tanto que o espaço cibernético é considerado em muitos países um campo de batalha, assim como é o ar, a terra, o mar. O caso mais emblemático é o do vírus conhecido como Stuxnet, responsável pelo, no mínimo, atraso de um programa nuclear no Irã, em que foram implantadas nas ultracentrífugas um código malicioso que danificou aquelas centrífugas, atrasando, pelo menos, o programa nuclear iraniano. E, devido à complexidade desse malware, há suspeita de que organizações de porte nacionais tenham se envolvido no desenvolvimento dessa arma cibernética. Então, por uma série de exemplos, esse autor advoga que essa guerra já começou. E diversos países têm montado a sua estrutura de defesa cibernética. Próximo, por favor. O emprego da arma cibernética foi extensamente discutido nos Estados Unidos na ação militar contra a Líbia no ano passado. A própria imprensa americana, o New York Times, referiu-se a essa discussão, e a defesa americana, as autoridades militares americanas, acharam por bem não empregar de forma clara essa arma cibernética, à semelhança daquele caso já citado na Síria, em 2008. Próxima, por favor. Bom, desde que a Estratégia Nacional de Defesa colocou o setor cibernético no mesmo patamar de importância dos setores espacial e nuclear, o Exército começou a dar atenção ao setor. Começou a se preparar e, o que eu costumo dizer, fazendo o seu dever de casa, criou em 2010 o seu Centro de Defesa Cibernética. Ainda não ativado, dependemos ainda da assinatura presidencial de um decreto que altera a estrutura regimental da Força. Bom, a Estratégia Nacional de Defesa foi posteriormente discutida e coube ao Exército coordenar as ações de integração do setor cibernético, como a Marinha coordena o nuclear e a Força Aérea Brasileira o espacial.